Outra coisa também que as pessoas têm dúvidas também. Aliás, as pessoas não têm dúvidas, elas já sabem que não pode, mas ainda assim a gente vê isso acontecendo. É a divulgação de pesquisas e pesquisas fraudulentas ainda por cima, né?
Existe crime que ele é privado da coligação. Então, se determinada coligação promove uma pesquisa e divulga essa pesquisa fraudulenta, ela vai incorrer em pena muito grande, em pena muito elevada. Uma pesquisa fraudulenta, por exemplo, é você trabalhar ali com os números, você, enfim, colocar uma porcentagem a mais ou a menos para determinado candidato. Sem falar naquela pesquisa que também é fraudulenta quando você canaliza determinada pergunta, quando você faz determinada pergunta querendo desabonar determinado candidato, com isso para ele não receber votos naquela pesquisa. Então isso também é passível de uma sanção muito, muito elevada.
Tem outros crimes também que as pessoas podem incorrer, principalmente no dia da votação, que é que as pessoas têm que ficar atentas, né? O que se destaca?
Bom, referente a esses crimes que eu vou mencionar aqui, a coisa principal deles, mais do que qualquer tipo de sanção, é a multa que é aplicada. Essa multa, ela parte de R$5.320 e pode chegar até quase R$16.000, R$15.961. Então, as principais situações de inadequação ou conduta que é velada, em especial pelas coligações, e quando eu digo coligação, eu digo a todas aquelas pessoas que estão vinculadas, que estão trabalhando para determinado candidato naquele dia. Pode ser o candidato a vereador ou o candidato a prefeito. Enfim, é o uso de alto-falante ou amplificador de som referente a ou então promover comício ou carreata, arregimentar eleitor, ou seja, fazer aglutinar, juntar eleitores em determinado local ou fazer a própria boca de urna, divulgar qualquer propaganda ou qualquer tipo de pesquisa no dia também. Uma outra situação que é a grande inovação. A gente tem a situação, porque hoje se você olhar o Facebook, o Instagram, mas em especial o Facebook, os candidatos, seja prefeito, ou mais em especial o candidato a vereador, ele tem lá aquelas postagens que são impulsionadas, aquelas postagens lá que são pagas. Essa postagem, por exemplo, as eleições vão ocorrer no dia 15. Ele não pode fazer nenhuma postagem nova dia 15 e ele não pode impulsionar nenhuma postagem nova no dia 15. Nem ele, nem ninguém. Nem eu e nem você. Entendeu? Então, se fizer isso, vai incorrer no crime e, além da coisa da condenação, você tem essa multa que pode chegar ali a R$15.000. Ah, mas tem uma postagem dele do dia anterior. Não, não tem problema. Se a postagem foi feita há 2 ou 3 dias antes, não tem problema. Agora, o que não pode é qualquer um da coligação impulsionar ou promover uma nova postagem em rede social exatamente no dia da eleição. Proibido.
E o eleitor? O eleitor, por exemplo, se eu tenho um candidato aqui, eu quero que meu candidato ganhe, eu estou trabalhando para ele e tal, e eu vou lá e ou coloco, faço uma postagem ou impulsiono também, né, alguma postagem que já tinha lá.
O eleitor, da mesma forma, não pode, porque se ele faz isso, ele acaba promovendo. Porque a gente está numa situação de uma rede pública. Então, se eu faço isso, eu estou fazendo divulgar para uma gama de pessoas, para milhares de pessoas. É propaganda eleitoral, não deixa de ser uma propaganda. Deixa de ser uma vontade minha que eu estou manifestando e externando, porque essa vontade, quando eu faço no dia a dia, já é propaganda igual, para caracterizar uma situação passível de uma sanção civil, ali que é essa multa elevada. Ah, Calil, mas vai ser muito difícil da Justiça Eleitoral conseguir mapear todos que fazem isso. Eu também acho que vai ser muito difícil fazer esse mapeamento no dia. Só que isso vai ficar nos registros do Facebook. E ao longo dos meses, certamente vai ser apurado. Que vai ficar no histórico da pessoa, a publicação que ela fez, e ainda que ela pague, fica registrado. Então, é de fácil apuração, na verdade.
E alguns crimes que forem praticados no dia da eleição, eles são puníveis aqui com detenção de 6 meses a 1 ano. Tem alternativa de prestação de serviços pela comunidade do mesmo período, mas tem também multa em dinheiro, né? Então é bom para o pessoal ficar esperto.
Ele pode ser. Esses crimes, eles podem ser puníveis lá com a coisa da detenção de 6 meses a 1 ano, ou então prestar serviço à comunidade de forma alternativa. Mas independente da detenção ou da prestação de serviço à comunidade, vai ser sempre acompanhado de multa, porque a legislação fala que pode ser ou a detenção ou o serviço, e multa, quer dizer, inclui a multa. Então, de qualquer forma, a pessoa sempre vai estar adstrita ao pagamento da multa. E se a pessoa falar, mas não tem problema, eu não vou ter dinheiro para pagar a multa, eu não tenho bens no nome, mas seu nome vai constar lá na dívida ativa, você vai ficar negativado, vai ter uma situação a mais para se desgastar, para se incomodar.
E aquela coisa, se, o que influencia também na hora que você for fazer um financiamento de um imóvel próprio, um empréstimo, tudo isso influencia,
com
né?
Com certeza, para o futuro, para fins de inventário também. Fica na dívida ativa, você deve para a fazenda, você deve para o Estado, enfim.
Então, são questõezinhas assim que as pessoas têm que ficar, prestar bem a atenção, mesmo para quem trabalha. Ou se eu não estou trabalhando diretamente para um candidato, mas eu quero que aquele candidato ganhe. Então a gente tem que prestar atenção para não acabar prejudicando o candidato e o candidato também, né, saber o que ele vai fazer. Eu falo isso porque eu tenho conhecidos que entraram em roubadas, vamos usar esse termo, roubado justamente por isso, né? Trabalhou, o candidato foi lá, não, vai lá que eu seguro as pontas e tal, e o cara acabou com o processo na Polícia Federal, né?
Em especial a situação de você tentar proceder com a compra de voto, enfim, com essa fraude eleitoral, com essa corrupção eleitoral. De falar, ah, não, pode deixar que a gente vai conseguir isso, ah, eu vou conseguir isso. Se você, a simples ação de você ofertar já está caracterizando, e se a outra parte aceitar, os dois estão cometendo crime. Então, a simples manifestação de você estar fazendo, então, a oferta de determinada vantagem, já está caracterizando. E hoje é muito fácil da gente conseguir angariar essa prova. Em especial que a gente tem essa coisa da rede social e essa coisa de WhatsApp, enfim, fica registrado.
Pois é, outra coisa que nós vamos falar na próxima semana, já está convocadíssimo para nos dar o prazer aqui, claro, da sua visita, é falarmos sobre as fake news, né? Frequentemente, né, por mais que se fale, que se oriente, que se faça alerta, a gente ainda está vendo isso acontecer. Nessas eleições, principalmente, né, como nós já falamos aqui, o tempo está mais curto, o tempo em rádio e TV mais curto também, o pessoal utilizando muito os grupos de WhatsApp para disseminar as fake news, disseminar notícias negativas, né, falando mal dos candidatos. Então, a gente tem que ficar alerta, né, doutor Calil?
Enfim, como a maioria das leis no Brasil, infelizmente, é feita por gente que não é técnica, né? Porque você tem o deputado federal e o senador, ele não é formado em direito, ele não tem um curso, um entendimento de um jurista para elaborar determinada lei. Então, por conta dessa lacuna da lei, a gente teve agora, 2 semanas atrás, cerca de 10 dias, uma normativa do STJ e do STF elencando e dizendo o que vai caracterizar ou não a fake news. Ou seja, a gente tem os tribunais dando uma lapidada na lei para amoldar a determinado caso. Então, a situação hoje da fake news é de uma lei de 2019, mas que já vale para esse ano, e que tem uma pena altíssima, e é pena de reclusão. De forma que, se a pessoa já tem uma condenação criminal anterior, ela já tem, possivelmente, uma possibilidade de ter um regime fechado se cometer isso. Então, eu chamo atenção para isso e espero aí, enfim, na semana que vem a gente vai esmiuçar e falar em específico, especificamente do que é essa fake news, e em especial um serviço de utilidade pública, porque às vezes a pessoa acaba cometendo, tendo determinada conduta, e ela não imagina que ela está cometendo um crime. Daí a importância.
Só o fato de eu espalhar, eu receber a mensagem, eu divulgar, né, já caracteriza um crime, né?
Sim, exatamente. Porque às vezes você recebe uma mensagem falsa, enfim, e acaba compartilhando aquilo, ou nesse teu afã de compartilhar e de querer informar alguém, você acaba aumentando, né, a história do telefone sem fio, e com isso você acaba cometendo crime mesmo, e de uma gravidade, olha, acentuada. Talvez é o crime mais grave de todos que a gente tem, ele junto com a corrupção propriamente dita da compra de votos, são um dos crimes mais graves que a gente tem aí, referente à legislação eleitoral.
Doutor Ismael Calil, o senhor volta então semana que vem.
Volto com o maior prazer, mais uma vez agradecendo o espaço, cumprimentando a todos aqui.